como só tem uma semana para as férias, vamos começar um novo assunto, vamos falar. Começa meio fim hoje. Eu queria falar um pouco sobre a mistura de carne e leite da semana passada, levantaram isso no final da aula. Em primeiro lugar, na Torá tem uma série de proibições de coisas que não podem ser comidas. Essas coisas que não podem ser comidas, é muito comum por aí falar, ah, sim, porque a Torá enxergou um tipo de saúde, que aí todo mundo gosta do porco, não sei se todo mundo ama falar sobre o porco, sabe que o porco é um animal sujo e não sei o que lá, é gorduroso, faz mal. Olha, se você pegar um tuna por aí feito com quisque, você vai ver que é gorduroso. Então não tem nada a ver com gorduroso. Gorduroso é outra história. A Torá fala de fato que a pessoa, a gente já vai ter uma aula inteira sobre isso, que a pessoa deve cuidar da saúde. Então, obviamente, se o cara tem colesterol alto, ele vai ficar comendo coisas gordurosas e tal. Na casa ninguém sabia também. Mas tudo bem, óbvio que tem uma mistura de cuidar da saúde. Mas kashrut e saúde não tem nada a ver. É, de inúmeras coisas você pode tentar provar, você vai ver que não tem nada a ver. Aí vem lá, não, porque aquele animal, não sei o que lá, tá bom, você pega um animal que é certo, você vai ver que muitas vezes também, depende da parte que você come, também pode fazer aquele mal. Aí já depende da pessoa, depende se ele pode, não pode, e como está a saúde dele, se o médico permite, isso já entra em outra categoria. Mas o motivo básico da comida proibida pela Torá é o lado espiritual, não tem a ver com material. Material, você cuida da sua saúde, isso é seu problema. É uma mitzvah da Torá, logicamente, mas aí vai variar de pessoa para pessoa. Nós estamos falando aqui sobre o lado espiritual da pessoa, que os alimentos também...
Obrigada.
Obrigado, Walter. Os alimentos também, ao entrarem dentro da pessoa, vão ter influência sobre a alma da pessoa.
Ela falou que vai tendo que trazer. Ah,
vai trazer. É uma garrafa para cada um. Então, o motivo pelo qual será proibido determinados alimentos é simplesmente pelo lado espiritual. Da mesma forma que o templo sagrado não podia se entrar dentro dele com coisas impuras. E impuro, de novo, não é sujo, não é... É impuro, quer dizer, algo espiritualmente impuro. Então, por exemplo, não pode entrar, obviamente, com um morto dentro do templo. Ah, mas o morto, ele é impuro, ele é sujo? Não é sujo, é impureza. Explicamos isso. Quando tem uma força de santidade dentro de um corpo, quando ela sai, toma conta as forças de impureza, que são chamadas de tumá. Agora sim tem como. Então, quando essas forças de impureza tomam conta desse corpo, você não pode entrar com esse corpo dentro do templo. Por quê? Porque o templo é sagrado. E dentro do sagrado você não pode entrar com uma coisa que é impura. Da mesma forma, o corpo nosso. O nosso corpo é sagrado. Aliás, você vê qual é a semana passada. Nosso corpo é sagrado. E, portanto, a pessoa não pode ingerir coisas que vão contra essa santidade do corpo. Ou seja, a coisa está impura. Tanto é que quando a Torá fala que os alimentos são proibidos para a pessoa comer, a Torá sempre usa a linguagem Tmeim hem lachem, são impuros para vocês. Altitam uba, não se impurifique com eles, está cheio. Quer dizer, quase cheio, né? Todas as vezes que a Torá fala sobre alimentos proibidos, a Torá enfatiza que eles vão se impurificar. Eles são impuros. Tanto é que até os animais kasher e não kasher, como nós costumamos usar a expressão, a Torá não fala em nenhum lugar animais kasher. A Torá fala animais puros e animais impuros. Nós acabamos utilizando esse termo e ficou kasher ou não kasher. Kasher quer dizer apto ou não apto. Mas, na verdade, pela Torá, esses animais são puros ou impuros. Não é que são sujos, não é que o porco é sujo. O porco é um animal impuro. Bom, e não é o único. A maioria dos animais são impuros.
Mas até chegar no macheiro, aí ele fica puro. Por que isso? Alguns
animais... isso já é uma outra história, exatamente, de que quer dizer que os animais vão passar a ser puros. Porque se a Torá está dizendo que eles são assim, como é que eles vão mudar? Tá bom, é outra questão. Tá, na verdade, tem aqueles que explicam que não é que o porco em si vai ficar, vai passar, como pode ser? A Torá é uma Torá imutável. Então, a Torá fala que é proibido comer determinado animal. Como que de repente a Torá vai dizer que pode comer? A Torá não vai mudar, como vai ser a fregar. Então vamos ver que o porco vai passar a ser permitido. Então, ou porque a natureza dele inteira, entre aspas, a natureza espiritual dele, vai se mudar e, portanto, ele já não se engloba mais naqueles animais proibidos. Por exemplo, se ele vai passar com animais além do status suspendido, aí não tem por que não comer, teoricamente. Ou porque, na realidade, não é que ele vai passar a ser permitido, mas, na verdade, mesmo hoje, existe, nós não conhecemos exatamente, mas a Pagmara fala que de todos os animais que tem na Terra, tem um igual a ele, um similar a ele, no mar. Então você pode pegar, achando o peixe correto, um peixe que é café, e que ele tem o mesmo sabor do porco. Você pode achar um peixe que tem o mesmo sabor do camelo. E assim, sucessivamente, você vai poder comer ele que é similar, mas não o próprio. Nós também vemos na Torá, diversas vezes, a linguagem de Sheker. Sheker é abominação, algo nojento para a pessoa. Ou seja, da mesma forma que alguma coisa que causa um asco para a pessoa, empurra e o corpo não quer ficar com aquilo, não quer ingerir aquilo, não quer chegar perto daquilo. Da mesma forma, esses alimentos devem também fazer com que a pessoa não queira comer eles. Por quê? Porque senão ele vai fazer prejuízo, vai causar prejuízos no lado espiritual da pessoa. Vai ficar difícil da pessoa conseguir rezar direito, vai ficar difícil da pessoa conseguir estudar Torá direito, vai ficar difícil de fazer determinados mitzvot, precisamente por quê? Porque aquela coisa impura que está dentro do corpo dele está impurificando ele. Impurificando quer dizer o contrário da santidade. O contrário da santidade quer dizer que não permite ele fazer as coisas que são sagradas.
Qual que é a explicação que a carne de porco ela é impura?
Não sei. Ele é assim. Se você for estudar na Kabbalah, você vai ver que cada alma tem uma fonte em algum lugar, e a fonte do porco, do camelo, do cavalo, do burro, do cachorro, do gato, é uma fonte que é chamada de não kasher, é uma fonte impura.
Esse não kasher é como se fosse não espiritualizado.
Exatamente. A gente acaba usando esse termo, né? No final das contas, o termo correto seria de animais puros, animais impuros. Então, os animais puros são animais que vêm de uma fonte de pureza, e tem aqueles animais que são impuros, de uma fonte impura. Na realidade, existem, pela Kabbalah, existem três fases. Existe o lado impuro, existe o lado puro e existe o lado neutro.
Neutro.
Então, um animal, um boi, por exemplo. O boi, pela Kabbalah, vem do neutro. Tanto é que, depende como eu mato ele, eu vou fazer ele ficar impuro ou não.
Pode
ficar com a fé. O que quer dizer que é a fé? Exatamente. Mas por quê? Porque é o seguinte, olha. Vamos dar um exemplo com o Beit HaMikdash, tá? No Beit HaMikdash, uma pessoa que tocou num animal morto não pode entrar no Beit HaMikdash, está impuro. Ele precisa antes do mikve e ele vai poder entrar dentro do mikdash. Ele pegou a impureza desse animal morto. Agora eu te pergunto. Se tocar no animal morto, num carneiro morto, impurifica, a pessoa não pode entrar dentro do templo? Como pode ser que dentro do templo se matava carneiros para levar sobre o altar? Então, de novo. O carneiro é da fonte neutra. Se ele morreu sozinho, ou se mataram de qualquer jeito, se não aceitar, esse animal fica impuro. E, portanto, quem tocar nele vai ficar impuro. Mas, se eu matar esse animal da forma que a Torá falou, eu consigo fazer com que esse animal migre do neutro para o puro.
Mas aí se uma pessoa mexer num animal que foi morto dentro da
sede, não está impuro.
Não está impuro.
Não. Complexo, pode fazer dentro do metamento da. Então quer dizer o seguinte, o sujeito que tocou num carneiro que morreu no meio do campo, por exemplo, não pode entrar dentro do templo. Mas um choice, que acabou de abater um animal, pode seguir, entrar dentro do metamento da. Por quê? Porque ele está fazendo a escrita, conforme a Torá manda. Conforme a Torá manda, ele está fazendo esse animal aí do neutro para o puro. Não tem nenhum problema, ele continua puro, ele pode entrar dentro do templo.
Pensando assim, tudo pode se tornar
castelo? Não. Porque justamente, tem animais que são da fonte impura. Aí não tem como sair. Os neutros, sim. Quais são os neutros? Os animais que nós chamamos de castelo. Os animais neutros. Eles são puros desde que eu faça a escrita nele da forma correta. Senão ele continua sendo, ele vai para o outro lado. Tem puro.
Agora eu estou atrapalhada. Não, eu entendi.
É requisito para ser. O animal carcereiro é um animal que rumina e tem o caso
pendido. Agora, que natureza será tudo? É assim,
né? Carneiro, o bode, o bisão, o boi, etc. Hashem deu para nós diversos alimentos. Falou, como? Para quê? Para você poder nutrir o seu corpo, para você fazer a fé. Agora, você sabe quais são os animais que vão fazer bem para o nosso lado espiritual e quais são os animais que vão fazer mal para o nosso lado espiritual. Porque, de novo, o lado material vai variar muito. Cada pessoa, tem gente que só pode comer X carne por semana, outro não pode, e assim vai. Mas o lado espiritual, Deus sabe qual que é bom para nós e qual não é bom para nós. E por isso, da mesma forma que nós temos a obrigação de cuidar dos nossos corpos, nós temos também a missão de cuidar das nossas almas, muito mais ainda. E, portanto, nós temos como obrigação cuidar para não comer esses alimentos que vão fazer mal e prejudicar a nossa alma e o nosso lado espiritual. E aqui vale a mesma coisa da comida. Eu não sei como é que comendo um arroz, esse arroz vai me fornecer a energia necessária. Eu não sei como funciona os carboidratos que eles fazem no corpo, não tenho a mínima noção. Então por isso eu não vou mais comer? Não. Eu como, porque depois, se eu quiser, vou pegar um livro de biologia, vou tentar descobrir o que é que o arroz faz de tão importante no meu corpo. E da mesma forma vale quanto ao alimento que a Torá nos obriga. Eu não sei como é que ele funciona no lado espiritual, mas eu sei que é isso que ele faz. Eu sei que se eu tenho colesterol alto, eu não posso comer gordura. Ah, mas o que, que isso causa? Sei lá o que isso causa. Eu sei que isso faz mal, eu sei que isso pode, sei lá, entupir veias, etc. Então eu não vou comer. Então, da mesma forma, os alimentos cacer. Eu não sei exatamente como é que ele funciona no lado espiritual. Mas eu sei que se eu comer isso, vai me entupir as veias, entre aspas, espirituais. Então eu não vou comer. Ah, mas eu quero entender melhor, não tem problema. Primeiro deixa eu cuidar da minha saúde e depois eu vou tentar abrir um livro de Kabbalah, que seja. Obviamente eu vou ter que ter uma boa bagagem para poder entender isso, mas eu tenho como entender. Da mesma forma que se eu não sei biologia, eu vou agora tentar conseguir entender alguma coisa para poder ter a carga necessária para poder entender o que o livro de biologia está me falando sobre como um carboidrato age dentro do nosso corpo.
Pensando assim, as pessoas que não
comem
kasher, então elas são impuras?
Uma pessoa que não come kasher, ele está impurificando o lado espiritual dele. Por isso, é muito comum. A pessoa pode ter dificuldade de tudo, de orar. A pessoa pode ter dificuldade de reza, pode ter dificuldade de fazer uma mitzvah. Só sei que às vezes ele tem mais desejo de fazer coisas erradas. Por quê? Porque o lado espiritual dele está meio bagunçado por causa dessas coisas. Tem, eu li outro dia em algum livro, um sujeito que foi reclamar para um rabino que ele não estava com que ele não consegue entender Gumará. Tem uma página de Gumará, ou não lembro se era tudo, ele não conseguia entender de jeito nenhum. Aí o rabino falou, bom, ei, conta para mim mais. Começou aí uma coisa, agora eu estou lembrando. Uma vez um cara veio estava com uma comida num café, eu fiquei assim, e ataquei a comida dele. Ela me falou, bom, está explicado porque a gente não está conseguindo vender, rapaz, não digo nada. Eu tenho muito disso, que o alimento, ele traz uma sensibilidade maior ou menor para a alma da pessoa.
Não dá pra generalizar isso.
Como assim não dá pra generalizar isso?
Porque tem pessoas que tomam café, fazem todas as coisas, como vamos desejar, tomando o figurino, e não são pessoas espiritualizadas.
O que quer dizer uma pessoa espiritualizada?
Uma pessoa um pouco mais elevada, uma pessoa mais inteligente, que estuda a Torá.
Não. Primeiro, que inteligente não é a pessoa que é, a pessoa tem que ser, não é ficar inteligente. Para a pessoa ficar sábia, depende do esforço dele.
Sim.
Não adianta a pessoa comer bem e dizer que eu vou ficar musculoso. Se ele comer bem e ficar parado, ele está um gordo. Ele tem que fazer exercício.
Então,
da mesma forma aqui, ele comendo o alimento da forma correta, ele está possibilitando que ele tenha um bom desempenho.
Sim.
E ele usar esse desempenho. Se está parado, pode até ser que isso vai começar a acumular de outra forma, que não seja tão positiva. Tá?
Eu entendi assim, que as pessoas que estão...
Não é assim, nada na vida é assim, exata. Tudo é humano. Não estamos falando de exatas aqui. Então não é que a pessoa, se ele comer a vida inteira tal coisa, então ele vai ficar, não tem nada a ver. Obviamente que isso são instrumentos para ele, agora depende de todo o resto da vida dele. Igual consta na Alahá, Netlat Yadayim está escrito que a pessoa que faz Netlat Yadayim com bastante água vai ter longa vida. Então os comentaristas todos lá falam, na primeira traz isso, que não, o cara então vai fazer Netlat Yadayim com um balde de água todos os dias e o resto vai fazer tudo de errado, porque eu vou agora ter uma longa vida. Não é assim também, isso daqui é uma coisa que possibilita, desde que ele facilite um pouco também.
Isso
também é um outro lado, que o alimento é uma coisa muito material. Então, quanto mais a pessoa come, ele fica mais material, mais, entre aspas, mais grosso. Se ele comer menos, ele vai conseguir se elevar mais no lado espiritual. Então, quer dizer, Yom Kippur, você quer se elevar, que você vai? Deixa de comer. Por quê? Porque comida é uma coisa que faz a pessoa ficar embaixo, mais pesada. Se ele deixa de comer, ele consegue ficar mais espiritualizado. Ninguém está dizendo que a pessoa deve fazer isso sempre. Óbvio, a pessoa deve cuidar da saúde. Mas você vê que os grandes sadiquim não ficam comendo. Não ficam o dia inteiro comendo. Eles vão, logicamente, se esforçar para comer o que é necessário para a saúde deles. E acabou. Então, a mesma coisa vale para esses caras. Lógico que eles conseguem se espiritualizar, não interessa se é pessoa de pureza ou impureza, ele consegue se espiritualizar mais quando ele come menos. Ele fica menos material. Menos materialista.
Porque tem pesquisa que eu li há pouco tempo atrás, uma pesquisa na rede, no site, que eles comprovaram que estatisticamente que a pessoa começa a envelhecer. Se ela tem uma alimentação menos, sempre para menos, ela vive mais, está relacionada. A pessoa que come menos, à medida que ela vai envelhecendo, ela vai diminuindo o tanto de caloria que ela ingere, e está diretamente ligada com a longevidade. É isso que a minha está falando.
Bom, de todas as coisas que são proibidas pela Torá, nós encontramos uma proibição que é um pouco diferente. Essa proibição é a proibição de carne com leite. Proibição de carne com leite não é uma proibição porque comendo carne com leite vai me prejudicar. Qual a prova disso? É a prova aqui. Não é o ingerir carne com leite que prejudica.
Quando você fala prejudicar, prejudica
espiritualmente. Todo tempo, nas minhas estão falando espiritual. A maior prova para isso é porque a Torá não proíbe apenas comer carne com leite. A Torá proíbe comer animais não kosher. Então, a pessoa não pessoa ingerir aquilo está prejudicando espiritualmente. A Torá não proíbe comer carne com leite. Apenas. A Torá proíbe cozinhar carne com leite. A Torá proíbe, se a pessoa tem algo que é cozido carne com leite, de ter proveito disso. O sujeito ganha de brinde agora no final do ano, alguém dá para ele alguma coisa que é carne com leite misturado. Ele não pode dar de brinde para a empregada, por exemplo. Ele não pode ter nenhum proveito disso. Ele tem que jogar fora. Então a Torá não só proíbe.
Nem dá pro cachorro.
A Torá não proíbe só a carne com leite de ser ingerida, mas junto com essa proibição tem mais duas. Não pode nem sequer cozinhar a carne com leite. Então, um judeu não pode ter um McDonald's fazendo cheeseburger, por exemplo. E ele também não pode ter proveito disso. Ele não pode ser revendedor de cheeseburger, não é ele que cozinha.
Então, a pessoa não pode ser dono da franquia do...
Não. Ela se for cá, será? Tem Yerushalayim, não sei, agora tem um novo aqui, tá? Se for kasher, se a carne kasher, não vai ter cheeseburger, não tem nenhum problema.
Não.
Mas ele não pode ter proveito sequer, então, da carne com leite e nem cozinhar a carne com leite. Então, aqui está uma prova, que não é o fato da pessoa ingerir, é o fato da pessoa cozinhar junto. Então, qual, de fato, o motivo pelo qual é proibido carne com leite? Para mim, diz que a proibição de carne com leite está relacionada a outras leis que a Torá traz de mistura. Em alguns lugares que a Torá proíbe determinadas misturas, lã com linho, misturar duas sementes diferentes e plantar, colocar dois animais diferentes para arar um campo juntos no mesmo jugo, um burro com um cavalo, por exemplo, um boi, atrelados juntos para puxar um arado. Não pode. Então, essas são todas as proibições que a Torá traz, ou mesmo proibido cruzar animais diferentes. A Torá, em todos esses momentos, está trazendo proibições de mistura. Qual é o motivo dessas misturas proibidas? Essas misturas são proibidas para nos lembrar algo que Deus fez quando Ele criou o universo. Quando Deus criou o universo, Ele criou cada coisa lemineiro, estava escrito para essa brecha. Cada coisa que Ele criou pelo seu tipo. As aves, cada tipo de animal, cada tipo de peixe. Cada um é um tipo separado. É proibido misturar eles. Você não pode nem misturar cruzando os animais, por exemplo. Você vai criar novos tipos de animais, não pode fazer isso. Mas da mesma forma, como uma lembrança à pessoa. E aí sim, entra um lado mais simbólico. Como uma lembrança para a pessoa. Que ele deve tomar cuidado e lembrar que o mundo inteiro foi criado com determinadas regras específicas. E que essas regras devem ser seguidas. De forma simbólica, a pessoa está proibida de misturar a carne com leite, que é uma forma da pessoa lembrar, tem regras aí. Tem um criador do universo, esse criador pôs regras no mundo, cada coisa tem a sua regra, cada um tem o seu canto no mundo, e não pode ficar misturando e bagunçando as coisas que Deus criou. Dessa forma, a pessoa vai lembrar que tudo no mundo tem alguma regra ligada. Tudo no mundo tem uma regra que a Sam criou e ele tem um domínio total sobre a vida, sobre tudo que é orgânico e tudo que é inorgânico, e portanto, quer dizer, no caso dessa mitzvah, lembrando das coisas orgânicas que tem regras, e portanto a pessoa deve tomar muito cuidado para não estragar isso que a Shem criou. Quer dizer que quando a pessoa se senta a uma mesa para comer, e ele lembra, opa, eu estou comendo carne, não posso comer junto um pedaço de queijo. Na hora de me beber agora alguma coisa, opa, um cafezinho, cafezinho, não vai ter leite junto, esse cafezinho. E assim por diante, a pessoa vai lembrar durante a refeição que existe um Criador do Universo que nos deu determinadas regras e que essas regras devem ser seguidas.
Não
comerás a carne. Exatamente.
Lógico.
A Torá fala o quê?
Porque eu nunca entendi isso, né?
Tá, então vamos falar o que está escrito. Essa é a ordem que a Torá dá. A Torá fala: Lo tevasel gedi bachalev imo. Não vai cozinhar um filhote junto com o leite da sua mãe. Muito versículo está escrito na Torá. Então, em primeiro lugar, Yedi, a tradução certa é como eu falei, filhote. Tem gente que vai traduzir como cabrito. Não é? Cabrito é Yedi e Zi. Yedi é o animal tenro. Pequenininho, filhote. É, infelizmente, tem traduções também que traduzem do... que às vezes as pessoas traduzem como cabrito. E cabrito em inglês é?
Meu.
É? Não, como se fala em inglês?
Kid.
Kid. Então, uma vez eu vi uma tradução absurda que não pode cozinhar o neném com o leite da mãe. Menos, né? Eu vi uma vez num jornal que estava querendo meter o pau nos judeus, tá vendo? Que eles comem neném. Não é assim também. Então, tem que tomar muito cuidado com essas traduções. Primeiro, que a tradução correta não é kid, e sim é filhote. E não pode cozinhar o filhote de um animal, e mais ainda, já que perguntou. Quais são os animais que não podem ser cozidos com leite? Eu posso pegar um toicinho e jogar dentro do leite e cozinhar?
Sim.
Pode.
Pode?
Pode. Porque a carne não castra. Quer dizer, um animal não castra, é porco. Sim. Certo? Eu posso cozinhar porco com leite. Nenhum problema.
Ah, mas você não vai comer
mesmo. Eu não vou comer, mas eu estou cozinhando para o outro comer. Mas se eu for cozinhar carne de boi com leite, não pode. Mesmo que é para o outro comer.
E uma carne, por exemplo, não teve na itacaté?
Também não pode.
Também não?
Um animal que não pode. Então, animal que é puro, não pode ser cozido com leite. Leite que é de um animal puro. Quer dizer que se eu pegar, leite de camela e cozinhar com carne de boi, não tem uma proibição também. A Torá proibiu Gedi. Gedi é filhote desses animais que são kasher. Esse termo Gedi só é usado para um cabritinho, para um carneirinho. Então são animais que são kasher. Eu não posso cozinhar com quem? Com o leite da mãe. O que quer dizer com o leite da mãe? O leite de um animal que também é caché. Um animal que também é puro. Na verdade, a melhor tradução para esse versículo é como o Ravir traduz. Ele diz: você não vai cozinhar o filhote até mesmo com o leite da sua mãe. O que a Torá está querendo dizer?
Mesmo que seja caché,
não só isso, mais ainda. O que a Torá está querendo dizer? A Torá está querendo dizer o seguinte. O pessoal vai dizer: olha, tudo bem, eu entendo perfeitamente. Cozinhar carne de carneiro com leite de vaca, escuta, é carneiro com vaca, não pode misturar. Mas a carne do bezerrinho com leite da mãe, a mãe é a mãe. Eu tirei o leite da própria vaca, que é a mãe, que deu a luz a esse bezerro. Escuta, o bezerro veio da onde? Dela. O leite veio dela. Qual o problema de misturar? Por isso que a Torá enfatiza e fala, não pode misturar. E como que a Torá vai te enfatizar isso? Que não pode cozinhar o cabrito, o filhote, junto do leite da mãe. Ou seja, mesmo com o leite da mãe. Porque, óbvio, não pode com leite da mãe, não pode com leite nenhum outro. Porque se eu não posso cozinhar duas coisas que vieram da mesma fonte juntas, então muito mais ainda, se vier de fontes diferentes, eu não vou poder misturar. Por isso que é essa linguagem que a Torá usa aqui. Agora, na verdade, o Rashi continua e dá mais uma explicação um pouco mais profunda sobre isso. Além do fato da pessoa lembrar que tem um grande criador que criou leis de natureza, e junto com essas leis de natureza ele criou também leis de Torá, e que as duas devem caminhar juntas em toda a natureza. Ainda tem mais um detalhe. Diz para mim o seguinte: a nutrição e reprodução é a marca mais baixa que tem de vida. Ou seja, está ligado direto às plantas. As plantas nutrem e as plantas se reproduzem. Então, isso indica o mais baixo nível de vida que tem no mundo. Os animais têm algo diferente. Eles se destacam por um outro fator deles. Qual o fator que os animais têm? Eles têm locomoção e eles têm pensamento. Logicamente, com pensamento limitado, para que eles respiram. Então, a planta tem nutrição e reprodução, os animais têm locomoção e pensamento. O que acontece no animal? Para que o animal usa o pensamento dele? Para se nutrir, para se reproduzir. Para que o animal usa a locomoção dele? De novo, para nutrir e para se reproduzir. Então, no final das contas, o animal usa aquelas vantagens que ele tem para fazer os desejos daquele nível mais baixo que tem nele, que é das plantas, para se reproduzir e para se nutrir. Então, no final das contas, o animal é uma planta que se movimenta. De um lado filosófico pensando, o animal é uma planta que se movimenta e tem. Por quê? Porque ele não conseguiu subir um pouco mais. Ele está quase no mesmo nível das plantas. As plantas não têm movimento, mas ele tem movimento que ele usa só para essas coisas, desejos materiais que ele tem. Ele tem locomoção e pensamento que vão só para isso. Então o animal não deixa de ser uma planta, se locomove e pensa. O leite é o que representa o lado vegetal do animal. Quer dizer, que é o que nutre. Ele representa o lado, entre aspas, vegetal que o animal tem. A carne do animal é o que representa, quer dizer, carne, quer dizer, os músculos dele, é o que representa o lado animal dele, que é a locomoção. O que acontece? Misturar a carne com o leite, misturar o movimento e pensamento com o nutrir e a reprodução, demonstra justamente o lado bem animal que tem o animal. E ele é dominado e ele é controlado, todo o pensamento dele é controlado pelo nível mais baixo. O pensamento dele é controlado pelo desejo sexual dele e pelo desejo de comer. Mas o homem está acima do animal. O homem, além de ter o lado da planta, ele se reproduz e ele se nutre, além de ter o lado do animal, que ele pensa e ele se locomove, O homem tem algo a mais. Compreensão. A compreensão faz com que, ou deveria fazer, pelo menos, com que a pessoa controle as suas emoções. E ele não vai agora se locomover só para fazer os desejos animais dele, que na verdade são os desejos vegetais, no caso. Mas sim, ele vai usar a compreensão para direcionar as coisas da forma correta e balancear as coisas da forma correta. Por isso que o animal tem tudo na mesma altura. O animal tem o corpo dele na mesma altura. A cabeça é do pensamento, pouco pensamento que ele tem. Os músculos que estão representados mais no tórax dele, que puxam ele, que é o lado animal dele. E o lado da boca dele, que é o que ele come, e todo o sistema dentro dele de digestão. E o sistema reprodutor dele estão todos na mesma altura. Porque ele não tem um domínio sobre ninguém. Um domina o outro. É uma bagunça. É uma carne e leite misturada. O homem anda de pé. O homem anda de pé porque ele tem, acima de tudo, uma cabeça, que é uma cabeça que compreende as coisas, é uma cabeça que deve controlar os movimentos que estão abaixo da cabeça, o sistema reprodutor que está abaixo da cabeça e a nutrição que também está abaixo da cabeça. Por isso diz o Ravir que o homem não pode misturar a carne com o leite. A carne com o leite misturada seriam representar o lado completamente animal que a pessoa tem. E seria demonstrar que a pessoa vai se comportar como um animal. Que a carne, quer dizer, a locomoção e o pensamento estão sendo dominadas pelo leite, pela nutrição e reprodução. Por isso, a Torá vem e proíbe não só comer isso. A proibição não é só comer. Você não pode cozinhar os dois juntos. Se a pessoa está cozinhando os dois juntos, ele está esquecendo de um detalhe que ele tem. Ele tem que ter a compreensão acima de tudo. Ele tem que usar a cabeça acima de tudo. E por isso que o homem anda na vertical. Esse é mais um motivo filosófico e profundo por que não se pode comer carne com leite.